Estamos de volta com Trilha das Artes, o espaço aberto para o artista brasileiro. Hoje eu estou na companhia de Eufrásio Prates, performer da música experimental, com uma peça que ouvimos ao fundo, Carne e Osso. Eufrásio Prates é também professor, conferencista e pesquisador com atuação em mais de 20 países em 4 continentes, apresentando suas obras e pesquisas. Tem experiência na área de arte contemporânea, arte computacional, semiótica, novas tecnologias, comunicação, educação, com ênfase em performance, composição e musicologia. Para esse ano, ele prepara a trilha sonora do musical Edifício Aurora, com direção do fotógrafo Hugo Casarizzi. Em que linha musical será essa trilha, Eufrásio?
Ele me convidou justamente para aquilo que o Corisco chama de desarrumar o arrumado. Então ele tinha tem um projeto com acho que 9 cenas e 9 músicas, músicas compostas de uma forma bem tradicional, com sabe, violão e voz, uma coisa popular no bom sentido. Né? E ele queria dar, né, digamos assim, questionar a linguagem. Né? Então eu fui chamado para o projeto e mais alguns colegas da orquestra, na verdade somos 3 da orquestra que estamos montando essa trilha, justamente para dar uma roupagem, digamos assim, contemporânea na música. E isso também não só na música, na verdade o espetáculo todo pretende se abrir, né, como é um espetáculo patrocinado pelo FAC, né, pelo Fundo de Apoio à Cultura aqui do DF, ele tem essa característica de possibilitar a gente não depender de estar no mainstream, de depender de ingresso e coisa e tal, e de satisfazer, digamos, a ânsia de entretenimento do público, mas levar um questionamento importante sobre linguagens. E nesse sentido, estamos entrando eu e Ramiro Galas e Felipe Jones, os 3 da orquestra, estamos entrando para criar uma trilha sonora pouco convencional. Então a ideia é usar o sistema HTMI, entre outros sistemas. Eu estou desenvolvendo 2 sistemas novos específicos para esse musical, em que o movimento dos atores cantores no palco e do público vão ser transformados em som em tempo real, com fractais, granularizações e processos bem malucos, hein? Tudo acontecendo naquele momento.
Eufrásio, me permita explorar um pouco do filósofo. Qual é, na sua opinião, o papel da arte no mundo contemporâneo?
Engraçado que eu passei os últimos dias refletindo sobre o porquê que eu faço o que eu faço, sabe? E aí eu comecei a me lembrar que quando eu era criança, eu já era um revoltado, assim. Não era um rebelde sem causa, porque eu fui criança numa época que tinha muita causa, né? Era Guerra Fria, né, no cenário internacional, e ditadura no Brasil. Quer dizer, não precisa mais nada. Juntando essas coisas, você já percebe que o mundo que você nasceu está muito errado e muita coisa precisa mudar. Então esse era assim, o meu ímpeto inicial na infância, sempre foi uma coisa de questionar tudo. Né? Eu era tido como uma criança assim, fora do padrão, não gostava muito de brincar com interagir com os amigos, era bem fechado em mim mesmo. E assim, era uma geração da televisão, né? Eu fui educado, né? Não tinha internet, não tinha nada. É até difícil imaginar uma época que não tenha todos esses acessos à informação que a gente tem. E eu sempre fui muito apaixonado por ler, entendeu? Eu gostava tanto de ler, eu lia bula de remédio de uma forma compulsiva, assim. Eu era uma figura, assim, meio fora do padrão na época, né? Quando eu fui para a fila do primeiro ano da escola, eu lembro de eu puxar o avental da tia e falar assim, tia, onde é que é a fila dos cientistas? Olha que bicho maluco, né? Meu sonho era ser cientista. Acho que eu também, na época, meu pai tinha me dado de presente, justamente quando eu era uma criança muito de brincadeiras muito fechadas, isoladas. Meu pai e minha mãe me deram de presente um kit de um laboratório de cientista. E eu lembro que um dos experimentos que acho que me marcou nessa relação com o orgânico e com a natureza foi colocar nutrientes especiais num pé de milho no quintal da minha casa. E eu lembro que eu plantei uns pés de milho e os milhos ficaram gigantescos, literalmente gigantescos, coisa assim de 40 centímetros uma espiga. Nossa. De milho. Negócio doido, né? Então eu acho que naquela época eu já adorava essa coisa de experimentar, né? Que é um traço muito forte da minha característica no campo artístico e filosófico. E eu penso que a contribuição da arte está muito aí, né? Em fazer com que o ser humano experimente coisas novas. Porque a gente acha que está experimentando. Ah, eu vou num restaurante diferente. Mas você não está experimentando de verdade, né? Experimentar de verdade é uma experiência de risco, né? É uma experiência limítrofe. É você, de alguma forma, perceber como você mesmo pode sair da sua zona de conforto e descobrir, né, coisas que possam contribuir para mudar esse mundo tão errado que a gente vive, né? Porque quando a gente pensa no tipo de vida que a gente leva, a gente entra em rotinas e repetições e processos que nos dão um aparente conforto, né, que é esse medo do desconhecido, e que acabam assim, anestesiando a nossa vida, anestesiando a nossa relação com o mundo, né? E anestesia é um termo bom para falar de arte, né? Porque estesia, esteses, né, é a raiz de estética. Então a anestesia é o oposto do estético. E eu acho que a arte tem uma contribuição extremamente importante em nos desanestesiar, ou seja, nos estesiar e nos extasiar. Então, já que você tocou na veia filosófica, a gente vai nos gregos, né? Então, essa raiz comum dessas palavras, de esteses, tem a ver com se sentir vivo, né? E eu acho que a vida de zumbi que a maioria de nós leva, e mesmo os artistas não estão livres disso, tanto que a gente vê muito artista reproduzindo, repetindo ipsis literis aquilo que o público quer ouvir, né? E eu me lembro da frase do Kohäuter, né, o criador da estética, do impreciso e do paradoxal, que dizia que no mundo que a gente vive, sucesso é fracasso. E fracasso é sucesso. Então, a hora que você começa a fazer sucesso, é a hora de você desconfiar de que alguma coisa não vai muito bem, porque provavelmente você não está incomodando o suficiente para te chamar de um fracassado ou de um perdedor, que é justamente o momento em que eu acho que a arte contribui para fazer as pessoas crescerem, aumentarem a sua consciência da realidade, a sua vontade de mudar e de viver num mundo melhor do que esse que, infelizmente, a gente está deixando para as gerações futuras.
Ouvimos de Eufrásio Prates a composição Holofractal, Carne e Osso. E para terminar, Eufrásio, eu queria que você nos contasse um pouco sobre a contribuição da semiótica no seu trabalho.
A semiótica, ela permite você entender a origem daquele signo que você está trabalhando. Então pode ser na política, ou na música, ou na dança, e fazer com que a origem do signo seja a origem do mesmo signo em outra linguagem. Então, por exemplo, para dar um exemplo bem concreto do uso da semiótica, né, de como é que ela é importante e útil para mim. A gente tem um grupo de dança e performance e artes visuais e música que se chama Corpo Baletro Acústico, foi formado aqui no Instituto Federal de Brasília, com alunos de lá e alguns convidados. E nesse grupo a gente resolveu fazer uma versão do último haikai do Matsuo Bashō, que se chama A Última Viagem, que ele fez no leito de morte, aos 50 anos de idade, século 16, 17. E esse poema tornou-se a origem de um conjunto de movimentos corporais, de um conjunto de sons, de um conjunto de opções de figurino, de um conjunto de opções de iluminação, de um conjunto de opções de projeção, ou seja, de um mesmo signo, né, que são aqueles, digamos, aqueles 17 fonemas do haikai original, a gente gerou uma performance, né? E performance é um termo bom porque é alguma coisa que não se classifica nem como dança, nem como teatro, nem como música, nem como projeção de artes visuais, nem como instalação, nem como obra interativa. É tudo isso que eu falei, tudo junto. E de uma forma muito orgânica. Então, só lançando mão dessa compreensão do funcionamento das linguagens, é que a gente conseguia, num coletivo de mais de 20 pessoas, tomar certas decisões, né? Porque todo mundo dá ideia, né? E esse é o grande valor de um coletivo. Quer dizer, como é que a gente negocia nesse grupo uma forma de chegar a consensos coletivos? Que isso é o mais trabalhoso, é o mais difícil, e acho que daí a importância da gente ter apoios e financiamentos públicos para esse tipo de experiência, né?
O Trilha das Artes fica por aqui. Hoje eu conversei com Eufrásio Prates, artista computacional, músico holofractal, semioticista e filósofo, que nos contou um pouco de suas experiências no campo da performance musical. A produção do programa é de Melissa Barbosa, trabalhos técnicos dessa edição, Leandro Gregorini. Eu sou André Amaro e estarei com você aqui no próximo final de semana, na companhia de mais um nome da cultura brasileira. Até a semana que vem.
A Rádio Câmara apresentou Trilha das Artes.